Ex-governador Eduardo Pinho Moreira, muito bom dia.
Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Som Maior e a toda Santa Catarina. Alegria.
Prazer ouvi-lo, alegria nossa. Quero ouvi-lo sobre esse período que o senhor está fora do poder. O senhor passou a chave para o governador, comandante Moisés. Muitas informações circularam sobre a situação do Estado, endividamento do Estado, e muito polêmico esse decreto que cortou os benefícios fiscais. Inclusive, teve um depoimento semana passada do secretário Paulo Lili, que está dando o que falar, gerou inclusive uma CPI na Assembleia, quando o secretário falou em benefícios de gaveta, que nem ele sabia, ninguém sabia quem eram os beneficiados. Pergunta primeira, aquele decreto que o senhor assinou no penúltimo dia, antepenúltimo dia de mandato, foi um decreto que o senhor assinou cortando os benefícios fiscais a partir de abril, foi um decreto assinado a pedido do atual governador, comandante Moisés?
Olha, Delor, deixa eu explicar aí com muita tranquilidade. Quando o Paulo Eli me procurou no final de dezembro, apresentando, ele representava o governo, já que ele já tinha sido indicado como secretário da Fazenda, e naturalmente ele trazia a informação do conhecimento do governador Moisés, que iria assumir dali a 3, 4 dias. O que é que nós fizemos com esse decreto, Adelor? Nós tivemos vários decretos ao longo de 2018, logo depois que eu assumi em fevereiro, regularizando a situação desde 1993, quando todos os decretos que davam isenções e benefícios fiscais, eles se tornariam nulos, eles estavam irregulares. Então, eu editei um decreto em março do ano passado, portanto, há um ano atrás, que regularizava a irregularidade que existia. O que é que nós fizemos no final do ano, explicação do Paulo Eli? É que nós retiraríamos os benefícios que existiam de forma ilegal, atendendo a um pedido, a uma decisão da Assembleia Legislativa, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também nós atendíamos às recomendações do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas, de que nós resgatássemos a legalidade dos atos. Foi o que fizemos. O único erro que existiu nisso tudo, Adelor e ouvintes, foi que já nos primeiros dias de janeiro, na primeira semana de fevereiro, tinha que ser apresentado à Assembleia Legislativa o projeto de lei que regularizava a situação da cesta básica, que era aquela que me preocupava desde o momento que eu assinei o decreto. Isso parece que está indo hoje para a Assembleia Legislativa. E, portanto, os deputados podem regularizar essa situação. Isso é um fato. Foi a legalização daquilo que era irregular, Adelor.
E que o senhor, mas o senhor assinou o decreto a pedido por orientação, solicitação do secretário Paulo Lili, que representava nessa tratativa com o senhor o novo governo.
Claro que sim. Todos os meus atos eram comunicados, aqueles que teriam repercussão a partir de janeiro, eram comunicados ao governador Moisés, é natural. Não apenas isso, a retirada daquele projeto do transporte coletivo da Grande Florianópolis, que estava sendo votado nos últimos dias de forma assodada, e uma série de outros projetos que estavam em curso, que eu vetei. É claro que eu conversava com Moisés a respeito disso. Natural, ele ia assumir e as consequências dos meus atos atingiriam o governo seguinte. O conhecimento dele existia nessas questões, sim, Adelor.
Como é que o senhor está acompanhando as tratativas, as informações desses primeiros 2 meses de novo mandato e repercussão polêmicas na Assembleia Legislativa e principalmente a questão do endividamento do Estado, a dívida herdada pelo novo governo?
Adelor, se você olhar, e você participou de várias coletivas que eu dei, em março, logo depois que eu assumi dia 16 de fevereiro, eu dei uma coletiva em março, quando mostrei a situação financeira do Estado, o déficit planejado, projetado de 2 bilhões de reais para 2018, em que eu extingui 15 secretarias regionais, 4 secretarias centrais e uma série de cargos comissionados e funções gratificadas. Nós enfrentávamos essa situação e eu tornei isso público. E nós fizemos uma economia brutal. Nós economizamos 1 bilhão e 400 milhões durante o ano de 2018, entregando com um déficit de apenas 600 milhões, quando o projetado era de 1,4 bilhão. Nós enfrentamos, em final de maio do ano passado, aquela greve dos caminhoneiros, trouxe uma redução da receita de mais de 360 milhões de reais. É, o Estado vai pagar os seus salários, não tenha dúvida com relação a isso. Eu acho que já está havendo um assodamento na divulgação dessas notícias. Há uma recuperação da economia, isso é evidente na receita, que tem aumentado de forma impressionante. É, isso vai permitir que o Estado tenha uma situação melhor. É necessário enfrentar essa questão do déficit da Previdência, a questão dos aumentos salariais, a discussão do repasse para os poderes. Então, tudo isso tem que ser discutido, claro que sim, porque tem menos dinheiro no Executivo e está sobrando nos outros poderes, é natural que tenha que haver esse entendimento. Mas o Estado vai pagar o seu salário em 2019, não há nenhuma dúvida com relação a isso, uma situação muito melhor do que eu peguei o ano passado, Adelo.
O senhor foi surpreendido com a informação do comandante Moisés, a declaração do comandante Moisés, de que não havia garantia de recurso caixa para pagamento dos salários de junho e julho?
Alô, eu fui surpreendido, sim. Não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu saí no dia 31 de dezembro do ano passado e, naturalmente, sabia a projeção para 2019. Havia preocupações, claro que sim, havia preocupações, como existe ainda, é necessário o controle, mas, na verdade, isso tem que ser enfrentado, né, de toda forma, na busca de recursos em Brasília, de repactuar a dívida. Não é para pagar salário, é para sobrar dinheiro, mais recursos para investimento, que Santa Catarina também precisa. São obras, são realizações, é que existem problemas e que tem que ser atendido. Então, o Estado tem que economizar para isso, mas com relação à folha de salários, eu não vejo nenhum problema com relação a esse pagamento, notadamente em fevereiro, que foi um aumento brutal da receita de forma significativa. É claro, Adelo, que toda a receita, quando ela aumenta, ela não vai para a caixa do Tesouro, porque aumenta na mesma proporção repasso para os poderes, aumenta na mesma proporção o gasto com saúde, com educação, porque os percentuais são fixos. Esse dinheiro, por exemplo, se aumenta a 100, ele não fica os 100 com o governo, fica uma parte apenas, né? Então, é necessário o controle. Mas eu te diria que Santa Catarina vive em 2019 um ano muito mais promissor do que 2018 e que o nosso Estado vai vencer com facilidade. Eu acho que houve aí uma tentativa de forçar um pouco a dificuldade para depois apresentar que resolveu os problemas.
A transição entre o seu governo, o seu mandato e o mandato do comandante Moisés, enfim, a equipe, a transição foi tranquila, foi clara, foi transparente, ou seja, todas as informações foram passadas, o governo tinha consciência plena do que estava acontecendo, da situação do Estado?
Absolutamente sim. O Moisés foi eleito num domingo, no segundo turno, esteve comigo na Casa da Agronômica na segunda-feira, ficamos durante quase 5 horas reunidos, 2 horas sozinhos e depois 3 horas com assessores. Eu expliquei aí de forma genérica o funcionamento do Estado, funcionamento da máquina administrativa, funcionamento da Casa da Agronômica, funcionamento do Estado como um todo, né? E no dia seguinte, Adelô, na terça-feira, portanto, 2 dias depois da sua eleição no segundo turno, nós ficamos durante 5 horas reunidos na Secretaria da Fazenda, eu, Paulo Eli e a Michele, diretora do Tesouro, hoje secretária adjunta, junto com o Moisés, o Luiz Felipe, que era o coordenador, mais alguns coronéis, ajudantes dele. Então, ficamos durante 5 horas, a situação exata do Estado foi repassada. Exatamente, a Michele e o Paulo Eli fizeram uma apresentação com projeção de tudo que existia, todas as dívidas, todas as perspectivas, todo o planejamento. Então, havia um conhecimento pleno. Nós fizemos um governo transparente, uma transição transparente, muito honesta. É claro que eu faria com qualquer um. Acho que se foi eleito pelo povo, teria esse direito. Então, não há nenhuma surpresa, não. Eu acho que essas questões elas foram discutidas durante aqueles meses que sucederam a eleição. Então, é claro, há um governo novo, há inexperiências, eu tenho visto, muito falatório, muita divulgação de fatos. Eu li aí nas redes sociais, parece que foi ontem, aquele secretário internacional lá de Joinville, fazendo críticas à Assembleia Legislativa. Ele sabe que ele tem que entender que todos esses processos, esses projetos passam pela Assembleia. Então, essa relação institucional com a Assembleia Legislativa tem que ser muito respeitosa. É claro que não tem essa história do toma lá, dá cá. Isso já é outra fase da política brasileira. Mas se não houver respeito, vai haver acirramento dos ânimos e as questões importantes não são aprovadas. Então, eu acho que está faltando um pouco de experiência e de tranquilidade, coisa que o Moisés tem. Talvez muitos assessores deles não estão tendo isso, Adelo.
Essa questão do risco de pagamento do salário, o senhor acha que foi uma forçação de barra? Ou seja, foi tentar criar um clima para encaminhamento de outro assunto depois? Ou seja, foi algo superficial que foi criado?
Eu te diria que a questão salarial ela está resolvida para 2019. Eu não acredito que haja problemas do pagamento, e vou repetir, pelo crescimento da receita e pelo controle. O Moisés não pode dar aumento salarial em 2019. Eu não dei em 2018 nenhum aumento salarial e houve, mesmo assim, um aumento de 4,25 sobre uma folha de R$1 bilhão por mês. Isso tudo isso significa muito dinheiro, né? Agora, é necessário que se diga que não pode ser dado aumento. Tem que haver controle, como eu tive o ano passado. Aí vai vencer o ano. E mesmo assim, Adelo, eu paguei muita conta atrasada na saúde, vocês se lembram, quando a Célia assumiu, a dívida era de R$1 bilhão, nós reduzimos. Nós pagamos 250 milhões de dívida passada em outros setores. Nós tivemos, eu repito, a greve dos caminhoneiros, tivemos uma série de problemas. Tivemos o aumento do dólar, e nós tínhamos uma dívida em dólar que tivemos que pagar em várias vezes, inclusive no último dia útil do ano de 2018, US$54 milhões. Quer dizer, nós vencemos toda essa etapa. Repito aqui, apoio fundamental. Se tem parceiros bons, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, Adelo, foram parceiros nossos ano passado, facilitando. Eles não emprestaram dinheiro, não. Nem repassaram, foi facilitando que nós obtivéssemos dinheiro nos setores. Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, que ajudou muito na questão dos precatórios, diminuindo para metade o pagamento de 44 para 22 milhões por mês, coisa que não existiu em 2017. Então, nós temos muitas alternativas. O Estado de Santa Catarina é competente, e vou dizer aqui algo extremamente significativo, e acreditem, o secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, ele pode ter tido lá os seus arroubos, mas nós não vamos encontrar nos quadros do governo alguém com a competência e com o conhecimento técnico desse cara. Ele é muito bom no que faz. Então, ele pode ter tido um arroubo na Assembleia Legislativa, ter dito aquela. Agora, uma coisa verdadeira, ninguém em Santa Catarina conhece em todos os fatos, os decretos de isenção e benefício fiscal. Não há como humanamente ter conhecimento. Então, jogando aí que aperta com um botão de computador e tem tudo, não é verdade. Isso é de extrema complexidade, são dezenas, chega quase a 20 mil projetos e processos e decretos de benefícios fiscais, Adelor. Então, não tem como humanamente se saber tudo. Agora, repito, Paulo Eli é um dos homens, a equipe dele, a Michele Roncalho, a secretária adjunta que é diretora do Tesouro, é de uma competência poucas vistas na área do setor público. Então, eu acho que a Fazenda de Santa Catarina, tirando esses arroubos eventuais, ele está em boas mãos, Adelor.
Falando em arroubos eventuais, tem o termo usado pelo secretário Paulo Eli na Assembleia e no depoimento na semana passada, que ele falou dos benefícios de gaveta, de uma correria danada, nota de ex-secretário contestando, os fiscais da Fazenda em movimento questionando o secretário Paulo Eli. Que história é essa de benefícios de gaveta? São indevidos, irregulares? Quem concedeu isso?
Isso foi dado ao longo dos anos, desde 93. O Luiz Henrique foi um grande incentivador da abertura dos portos catarinenses. Então, ele deu muitos decretos, não é só o governo de todos os partidos. Agora, o Sérgio Alves, que fez meu amigo Sérgio Alves, gosto muito do Sérgio, meu amigo, ele deu uma declaração, nota de repúdio contra o Paulo Eli. O Paulo Eli não conhece 5% do que o Paulo Eli conhece do funcionamento da Secretaria da Fazenda do Estado. Então, eu acho que está havendo arrobo de parte a parte. Não se iludam, os empresários que hoje dão esses depoimentos, Adelor, eles têm claro, um interesse no lucro, que tem que ser dividido. O lucro, o Estado faz a renúncia, não é o empresário que faz a renúncia, é o Estado de Santa Catarina. Então tem que haver parceria também, a receita tá aumentando. Por quê? Porque nós tiramos ao longo de 2018, sem grande alarde, grandes incentivos que existiam para empresas catarinenses, algumas do mesmo setor tinham, outras não tinham. Então havia muita bagunça que nós fomos regularizando. Mas é tanta coisa que não deu para fazer em 2018 e não vai dar para fazer em 2019. É algo que tem que ser feito ao longo do tempo.
Eduardo, até a campanha do ano passado, muito se falava nos bastidores da Assembleia, dos corredores do centro administrativo, nos bastidores da política, principalmente na capital do estado, que era preciso abrir a caixa preta dos benefícios fiscais, que tinha muito rolo, que tinha muita coisa indevida. É fato?
É fato. Muita coisa indevida, indiscutivelmente. A receita está aumentando porque foi tirado benefício que não merecia, Adelor. Agora estão dizendo que mexe com importação, pois não é verdade. Esses decretos agora que nós falamos não mexe com isso. Ele regulariza situações diferentes da mesma rede. E vamos lá ver a diferença. Quando nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa, diminuindo o ICMS de 17% para 12% do produto industrial de Santa Catarina, a Federação das Indústrias foi um elogio só. Tem um documento do então presidente Glauco Corte elogiando. Tive depoimento de ex-secretários da Fazenda do governo do Partido Progressista, Nelson Madalena, elogiando. E tivemos a FEComércio contra. Então, o próprio setor empresarial, ele discute entre si e não concorda com tudo aquilo que acontece. Hoje eles se reuniram, porque há a tentativa do maior lucro. Nós não vamos, esses decretos não prejudicam Santa Catarina, eles apenas regularizam. Agora, há indiscutivelmente decretos que serão vistos que foram de forma indevida. Essa CPI que está na Assembleia, Adelor, que ela é importante, mas que não sirva de palco apenas para tentar capitalizar politicamente. Tem que ser uma CPI para esclarecimento, e para isso é necessário ter muita cautela. E não vai conseguir esclarecer tudo, porque o tema é longo e vai exigir muito estudo.
Onde é que está o indevido? Quem se beneficiou de benefícios indevidos? O que há de ilicitude? Vai até onde, Eduardo?
São setores, são benefícios para setores específicos. Alguns geravam emprego, outros não. Por que existe o benefício fiscal, Adelo? O benefício fiscal tem que existir para gerar benefício para a população de Santa Catarina. Ora, se o Estado vai dar a isenção para determinado setor, é em troca de geração de renda, de geração de emprego, de geração de benefício social, não apenas para a empresa. Um exemplo foi aí em Morro Grande, o fechamento de uma grande indústria do agronegócio, que tinha benefícios fiscais e ali tinha que gerar emprego. Olha, a partir do momento que deixou de gerar aquele emprego fechando uma indústria ali em Morro Grande, tinha que perder o benefício e isso não aconteceu. Então, estou citando apenas exemplos de irregularidades que aconteciam. Esse é um setor e inúmeros outros aconteceram coisas semelhantes. Deixaram de gerar benefício para a sociedade, mas continuaram tendo benefício fiscal, Adelo.
O senhor fica aí na Europa até quando?
Adelo, eu volto dia 12 de abril, fico alguns dias no Brasil e retorno para a Inglaterra. E aí vamos ficar até final de maio, nós íamos ficar até dia 12 de abril, eu e Nicole. Mas resolvemos prorrogar, porque está sendo uma estadia extremamente satisfatória para nós, de conhecimento, de estudos, novos hábitos, como eu coloquei para ti outro dia. Nós estamos conhecendo a história, a preservação, a tradição, coisa que temos muito que aprender para implantar no Brasil, porque aqui tudo tem 1.000 anos, né? 1.500 anos, então tudo é muita tradição. Então eu acho que está tendo uma experiência pessoal que eu tinha desde que me formei médico, tinha 23 anos de idade, eu sempre pensei em morar fora do Brasil. e estou realizando esse sonho que tinha desde moço. Então, a ideia nossa é ficar, eu fico até dia 2 de Brasil, volto para resolver problemas. Claro, eu tenho minha família aí, meus filhos, meus netos, e depois fico 10 dias no Brasil e volto para ficar até a final de maio aqui.
O senhor desistiu da presidência estadual do MDB?
Desisti, Adelô. Eu acho que não é momento para mim. Tirei esse ano sabático, né? Eu, no primeiro semestre, farei isso. No segundo semestre, terei outro tipo de atividade, talvez outras viagens. Vou estudar com carinho. Mas eu não quero ter o compromisso. Acho que o MDB de Santa Catarina tem que se recuperar muito. E nós temos condições para isso. Eu vou ajudar o próximo presidente no período que tiver aí, percorrerei o estado com quem estiver comandando o partido, com as equipes, como já fizemos em outras épocas, a jornada da unidade, fizemos a jornada do 15, sempre Luiz Henrique, eu, Cacildo, Paulo, a gente andava pelo estado afora. Então, e agora é o Dário, Mauro Mariani, nosso deputado, nossos prefeitos, vamos continuar fazendo isso. Mas eu não quero ter o compromisso de estar presente em todas. Se for o presidente, teria que estar. Então, abri mão sim, Adelor, 2019 é um ano sabático, eu vou dedicar a mim e a minha família.
Quem deve ser, no seu entendimento, o presidente estadual do MDB nessa fase?
Adário, no dia da reunião da executiva, que eu participei há um mês atrás, eu disse, olha, eu abri mão naquele dia, disse, olha, o nome é o Dário, o maior líder, o maior mandato que o partido tem mais 4 anos de mandato, só que ele não tinha que esperar até maio, junho, julho, quando tiver essa convenção, e ele tem que assumir já, e já tinha a primeira missão, pacificar a questão da Assembleia Legislativa dentro do nosso partido, tinha que viajar pelo estado. O Dário manifestou interesse. Agora eu soube depois que o Cobalcini também estava meio atritado na bancada, que tinha vontade também. Então eu imagino que os dois devam estar buscando um entendimento. Eu acho que o Dário significa uma novidade maior, entendeu? E uma perspectiva lá na frente de poder ser candidato a governador. Então eu acho que ele teria, mas se houver um entendimento dos dois, naturalmente que eu apoiarei.
O senhor e o Dário chegaram a fazer um entendimento, chegaram a projetar o Dário agora presidente, o Dário candidato a governador em 2022 e o senhor candidato ao Senado?
Não, nós não projetamos, eu manifestei. Realmente está na hora de eu deixar de desistir, né, Dário? Eu agora, o Senado é o meu objetivo, eu vou buscar essa condição de ser candidato e por isso a minha experiência de vida e na vida pública também vai servir para eu ajudar lá na frente a mudar o Brasil. E essa é a minha experiência que eu estou tendo fora do Brasil, vendo costumes, vendo tradição, vendo legislação, cumprimento de leis, etc. Tal. Tudo isso é um aperfeiçoamento permanente para chegar lá. Eu não houve nenhum entendimento, mas eu quero, eu desejo, vou tentar ser candidato a senador em 2022.
Eduardo Pinho Moreira, muito obrigado pela sua entrevista. Tenha um bom dia, bom trabalho, bom descanso, bons estudos aí na Europa.
Obrigado, Adelor. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Abraço. Tchau.